Olá, eu sou Alexandre Costa. Hoje é 11 de abril de 2017 e este é o Autismo Brasil Podcast. Hoje vocês vão ter acesso ao áudio de um evento que nós fizemos na Assembleia Legislativa, numa mesa onde nós tivemos o prazer de conversar com quatro pessoas com síndrome de Asperger que contaram um pouco das suas experiências no mesmo espírito do Encontro Brasileiro de Autistas de 2016, no ano passado, que ocorreu aqui em Fortaleza também. Nessa ocasião, nós fizemos um encontro estadual de pessoas autistas, que contou com pessoas muito interessantes, como o estudante de psicologia, João Carlos Martins Chastinet, a pesquisadora de assuntos de gênero, Maiara Fonseca, a Maria Bruna, que é estudante, e o Vicente Braulino, que atua na Casa da Esperança, trabalha aqui no setor de marcação de consultas. Cada um deles falou um pouco sobre as suas experiências como autistas, focando no tema desse ano, que é: sou autista, tenho direito ao meu próprio corpo. Mas eu não vou dar mais explicações, só vocês ouvindo mesmo. Escutem aí nossos queridos palestrantes.
Boa tarde.
Boa tarde.
Eu queria deixar registrado aqui que, do ponto de vista ASP, nós estamos extremamente frustrados porque fomos convidados para uma mesa redonda e não tem mesa. Nós estamos aqui quase entrando em crise. Eu gostaria de ter colocado essa estrovenga que vocês estão vendo em cima de uma mesa, ficaria mais discreto, mas enfim. Eu preciso capturar o que a gente vai falar aqui hoje, porque eu acho de extrema importância. É um evento que ressalta o protagonismo das pessoas com autismo. Durante muitos anos, eu trabalho com autismo desde 93 e com a Casa da Esperança desde o começo. E a gente sempre viu, alô? A gente sempre viu em várias circunstâncias de evento, congressos, seminários, em que se falava sobre os autistas. Muitas vezes se exigia a não presença deles. Se exigia que eles não fossem levados. E caso eles fossem, como a gente subversivamente costumava fazer, na Casa da Esperança, levar sempre alguém, né, para fazer parte do evento, às vezes para abrilhantar, às vezes para causar um certo incômodo em quem tem dificuldade de lidar com a diferença, mas a gente sempre estava levando pessoas com diferentes para eventos sobre elas, né? A gente faz isso desde a década de 90. Só que na década de 90 nós éramos subversivos e agora nós estamos cada vez mais mainstream, nós estamos cada vez mais na corrente principal da cultura, na medida em que a gente tem esse entendimento de que você não pode falar das pessoas e dos problemas delas sem levá-las em consideração. É simplesmente ilógico fazer isso. Mas também é antiético fazer isso, né? Quando a gente para para pensar, por exemplo, na história da cor azul, né, que já foi falado várias vezes aqui na abertura, pelo Alexandre, pela Fátima, e outros símbolos que foram eleitos pelos pais, principalmente, pelos familiares, para representar o autismo. Quando você fala no azul, você está se referindo principalmente aos homens, que teoricamente são a maioria. Teoricamente eu digo porque hoje a gente já tem estudos mostrando que talvez as mulheres com síndrome de Asperger estejam sendo subdiagnosticadas. Então a gente tem uma apreciação pobre de quantas elas são e de que problemas elas enfrentam. Que dirá falar por elas, sobre elas, né? Então é uma situação que a gente considera uma situação extremamente complicada, se falar das pessoas sem que elas possam participar delas, né? Eu fico feliz de estar com essas pessoas aqui, porque são todas pessoas que eu quero muito bem, que eu conheço de perto e que eu, sinceramente, tenho afeto, gosto mesmo, profundamente, cada uma delas, né? E é um imenso orgulho estar aqui apresentando essas pessoas. O nosso encontro, a nossa campanha desse ano, da Abraça, ela fala sobre o direito sobre o corpo, né? Sou autista e tenho direito ao meu próprio corpo. Isso parece escandaloso para algumas pessoas e eu fiquei meio espantado com algumas reações na internet a essa campanha, porque para mim é uma coisa absolutamente normal ter direito ao próprio corpo. É estranho, né, você advogar que uma pessoa não tenha direito ao seu corpo. E a gente vê isso acontecendo na internet, na medida em que as pessoas são classificadas como anjinhos azuis, né? Primeiro, são todos homens, parece, né? E segundo, não tem sexo. E a gente sabe que o autismo é um espectro muito amplo, que vai desde pessoas que têm sexo, sim, sexualidade e expressão da sexualidade, até pessoas que são assexuais, mas O autismo não se define pelo sexo ou não, mas certamente a humanidade se define pela capacidade de fazer escolhas. E se a gente nega isso às pessoas, eu acho que a gente está cometendo uma falha ética fundamental. E esse encontro é uma forma de reafirmar que não pode ser assim. As pessoas precisam participar da construção da imagem pública que se tem sobre elas. Não pode ser feito, isso não pode ser feito à revelia delas. Tá? Então nós temos três eixos dos quais os nossos ilustres participantes vão elaborar aqui durante essa mesa. Né? Um seria direitos sexuais e reprodutivos, que eu acho que é o tema mais tabu, né, que a gente enfrenta. Eu vi gente comentando na internet que a nossa campanha era, sem dizer diretamente, para não criar animosidade, mas que a nossa campanha seria oportunista por falar uma coisa como essa de crianças inocentes.
Ai.
Isso é meio complicado, né? Pelo menos assim, conhecendo pessoas autistas de perto, como eu conheço, né, fica complicado dizer isso. Eu acho que não. Você deve conhecer do Facebook, ou então você deve ter uma relação muito estranha com as pessoas que você conhece e ama, para defini-las dessa maneira. A outra é proteção contra abuso e violência sexual, que é uma realidade. Né? A gente tem essas estatísticas aqui, por exemplo, em que a violência e abuso sexual é 3 vezes mais comum em homens com deficiência, mas é 10 vezes mais comum em mulheres com deficiência. Então, essa não é uma questão que a gente possa ignorar. E 4 vezes mais comum em crianças com deficiência. 30% dos homens com deficiência sofrem abuso sexual antes dos 18 anos. E 68% das mulheres com deficiência sofrem abuso sexual antes dos 18 anos. Você vê uma discrepância imensa que tem entre homens e mulheres numa estatística como essa, indicando que as mulheres são os principais alvos do abuso sexual, portanto, elas precisam ter voz para falar sobre esse assunto. A nossa mesa aqui está bem composta, são 2 homens e 2 mulheres, né? Na proporção da estatística é 4-1, aqui a gente está com 6-6. 90% das mulheres com deficiência intelectual ou psicossocial sofrem abuso sexual em algum momento da vida. 90%. 90% é muita coisa. É quase todo mundo, tá, que sofre algum tipo de violência. Então, vamos ouvir as meninas, né? Sobre isso. E vamos ouvir os meninos e vamos ouvir todo mundo. Eu não acho que a gente tenha que cercear o direito de expressão de ninguém, mas é importante que também quem passa pelos problemas, quem enfrenta as realidades, essas pessoas possam ter voz e vez.
Eu queria passar a palavra agora para a Mayara Fonseca, que, bom, eu não vou nem dizer sobre o que ela vai falar, vou deixar ela mesma falar, vocês já conhecem aí, quem já esteve no outro encontro conhece a expressividade dela.
Obrigada, eu acho. Pois é, como um dos assuntos vai ser justamente essa questão do direito de uma pessoa com um autismo poder se expressar sexualmente, eu achei interessante poder falar, porque eu mesmo me encaixo no estereótipo, no sentido de que eu sou legitimamente assexual. Então eu vim representar aquelas pessoas que, por mais que possam talvez se encaixar nesse aspecto de mas não tem os mesmos tipos de coisa, isso não muda o fato de que nós ainda temos independência para escolhermos negar, porque também é um direito nosso não poder negar. Assim como é um direito você ir atrás de alguma coisa que você quer, também é um direito você poder recusar. Então, eu vim falar um pouco sobre essa questão de como funciona esse esquema de sexualidade dentro de uma comunidade diversa, como é a comunidade de pessoas com autismo e síndrome de Asperger. A sexualidade, no caso, ela é uma coisa relativamente comum em pessoas com síndrome de Asperger e autismo. A maior parte de pessoas assexuais não tem síndrome de Asperger e autismo. E a maior parte das pessoas com autismo também não é assexual. Mas dentro de uma população de assexuais, você vai encontrar mais síndrome de Asperger do que na população de pessoas que têm síndrome de Asperger, você vai encontrar mais assexuais do que você encontra na população média. E essa é uma população das pessoas que não deve ser ignorada. Mas o que você tem que verificar quando você fala desse tipo de coisa é que, em primeiro lugar, você não querer relacionamentos sexuais não torna você um anjo. Eu não sei por que você seria divinizado por qualquer razão por pegar e querer ou não esse tipo de coisa. Porque é algo muito pequeno na vida de uma pessoa, essa é a verdade. E o fato de que as pessoas costumam aumentar no dia a dia já é o problema. E uma das vantagens de quando você está dentro do espectro autista